Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Unidade de texto com digital transcluída 19.184 Ugaratuja. Capítulo 19. Mostra-se a verdade dos dois anexins. Que o bocado não é para quem o fez. E que paga o justo pelo pecador. José de Aralencar restituído ao tamborete furado, que lhe servia de curul. O Sebastião Ferreira repotreou-se contente de si. E tossiu uma risada. O que antes só lhe duas vezes nas vezes, na sua vida de tabelião. A primeira ao receber a carta que o confirmava no ofício, a segunda, quando teve a sentença favorável nos embargos opostos ao esbulho que o escrivão da provedoria tentou fazer de suas prerrogativas. A lição famosa dada aos minoristas do prelado vingava não só das contínuas as amofinações com que eles o atormentavam e a família todos os dias, mas sobretudo do insólito desacato de que fora vítima quando pretendeu desalojá-los da pitombeira. Quem seria o da lembrança? Disse o tabelião para os escreventes que olhavam no embasbacados. Olhem que merecia umas páscoas, e eu que lhes daria de boa vontade. Entreolharam-se os escreventes, como consultando a resposta. Então não atinam com o cujo. A peça foi de Truz, agora quem a pregou. Isso lá como se pode saber acudiu um. Ele parece que não passou, ia dizendo o outro. Pois não estão vendo que foi o sonso do Sabino? Atalhou o tabelião. O bloco do rapaz, com a cabeça entre os ombros, fingindo uma certa vergonha de ser descoberta sua estrepolia, escondia de modo a dar-lhe mais tom, um sorriso maligno, empastado nos lábios amarelos. Eu não, respondeu ele dando uma cotovelada na ilharga, o que era sinal certo de grande emoção. Essa negativa, um sotaque para articular que imprimiu o rapaz, e o revirado d'olhos que lhe servia de asterisco, era a mais ingênua das confissões voluntárias. São de todos os tempos e de todos os dias estes, e quejando os disfarces, pois no fim de contas as a lei deste mundo tem mote aquele versículo do bom Virgílio. Sicos, não vobis. Abençoados e felizes da terra, são vos para quem trabalhamos nós outros. Na cabeça do rou estão os primazes, vobis coroados, que se divertem à nossa custa, atirando as rebatinhas dos grandes vascos de ouro e maços de cédulas, fabricados com o suor do pobre e o pelo que tosam este povo bonacho. Voltou enfim o cartório ao habitual sossego e modorra. Acabada a féria, na saída o tabelião espantoso sucesso, atirou um peteleco na venta do Sabino e introduziu-lhe sorrateiramente na munheca um tostão de prata. Assim foram surripiadas ao uivo as honras, e o que mais é, o proveito da engenhosa pescaria de formigões, que tivera a fortuna de engendrar não somente para descanso de Marta e alívio seu, como para entrar nas boas graças do tabelião. Também o culpado fora ele, que durante os trambolões dos minorenses se deixara ficar escondido atrás da cerca, no meio dos estudantes, que instigava, mas longe da porta onde ficara atado o cordel do anzol. Entretanto os minorenses, desesperados com a vergonha que tinham sofrido, e abespinhados como os maribondos quando os assanham, ardiam por tomar sua desforra do tabelião, a quem principalmente atruíbribo iam à armadilha de tinham sido vítimas. Bem desconfiavam eles que aí andavam dedo e a ronha do Ivo, mas dispostos a pespegar-lhe uma sova a propósito. O primeiro ímpeto foi contra o Sebastião, a cujo mandado obedecer o escrevente. Ignoravam ainda a despedida do Garatuja. Na tarde daquele mesmo dia estava o pecador, do Ivo escondido no quintal em segredinhos com Marta, quando o justo, Sebastião Ferreira, já de retorno, vinha pela rua daqui tentando em busca da sua casa à esquina da rua do Aleixo. Fora o tabelião dar seu giro do costume, e aproveitara para referir em cada porta o caso engraçado. Agora voltava deleitando-se ainda com a lembrança das gargalhadas que o tinham aplaudido, e caminhava teso e compassado ao longo da cerca do prelado. Fatal imprudência! De repente sentiu o freire meter-se-lhe entre as tíbias, um objeto que ele a princípio cuidou ser a própria bengala, mas não teve tempo de averiguar, porque apesar de sua grave compostura foi obrigado a ir de ventas ao chão e esborrachar a respeitável penca. Babatando com esforço pôde erguer-se, mas sem bengala nem tricórnio, quando outra vez esgrimiu-lhe pelas canelas a tataquara que o Cláudio, com os companheiros, enfiavam pelo buraco da cerca. As ventas tabelião de novo se achataram, e mais uma figueira foi plantada. Finalmente, fulo de pó e bilis, conseguiu erguer-se o Sebastião Ferreira, mas foi para receber a mais tremenda encapelação, que já sofreu a atrevido calor no pátio de uma academia. Os minorenses, saltando da cerca, tinham caído sobre ele de petelecos e chufas. Mestre Urubu. Velho Funha. Estás tão pato choco? Ora vejam que Pascácio, a cair pelas ruas. Se estará tricado. Qual são manhas do sendeiro? A gaenta, opas vobis. Olha o casquete que te esquece. Disse o Cláudio, fincando-lhe de um muro o tricórnio na cabeça. Este traste será próprio. Acudiu outro empolgando a penca fogueada do tabelião. Com certeza postiço. Puxa-o tu que logo verás. Eu cá aposto que é beque de algum saveiro. Tanto espremeram as ventas do pobre homem, que afinal rompeu uma descarga de espirros, a modo de fuzilaria, e respingou de tabaco mão os olhos e a bovimoca dos rapazes. Diante desse fogo rolante fugiram os assaltantes. Tomados de nojo e perseguidos pelas galhofas dos companheiros que haviam escapado à metralha narigal. Nesse momento assomou o prelado à porta da rua e com sua habitual mansuetude exortou os seus fâmulos, ordenando-lhes que se recolhessem. Pode seguir descansado, senhor tabelião, que já os acomodei. Que isto de rapazes, com cachorros, que empilhando a porta aberta, embestegam por ela fora e não há termo neles. O Sebastião Ferreira não se dignou ouvir. Amarrotado pela encapelação na qual pretanto Nuno nunca perdera a sua gravidade, enveredou para casa, onde chegou bufando de cansaço e de raiva. O pavio de uma candeia não arderia mais do que o magriço tabelião aceso em ira. No entanto, Ivo, desapercebido do que sucedera, obteve de Marta mais um abraço, que vinha completar as duas dúzias em 3 dias, e animado com esse sucesso atreveu-se, ainda que balbuciante, a pedir uma boquinha. Teve em resposta um muxoxo, e viu desaparecer como por encanto o vulto da menina, que deitara a correr espavorida.